Olá, meus amigos, compadre, comadre, como foi o final de semana? Pois é, segunda-feira estamos chegando aqui de novo com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali do outro lado, na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Aguemaia. De junho de 2019, segunda-feira de lua crescente, dia da língua portuguesa, e para as suas orações, anote aí, é dia de Santo Eduardo. É dia também do aniversário de Foz do Iguaçu, que hoje completa 105 anos de criação. Então, a todos os nossos amigos, ouvintes dessa importante cidade paranaense, vai o nosso forte abraço e o desejo aí de uma boa comemoração. Olha, desde o início do ano, a gente tem recebido aqui várias mensagens pelo WhatsApp de ouvintes do programa pedindo informação sobre a produção de flores. São várias dúvidas que a gente vai tentar responder no conjunto agora, conversando com o agrônomo Walter Weistinger Júnior, em Emater de Mandaguari. Ele que, por sinal, foi produtor de flores em São Paulo por mais de 18 anos. Tudo bem, Walter?
Tudo bem, Ariel.
Walter, qual é a realidade desse negócio aí, a produção de flores, hoje, aqui no nosso estado?
O Paraná apresenta uma demanda crescente na produção de flores e é um grande centro consumidor, mas ainda não se estabilizou como um polo de produção nacional, então tem muito para crescer. Hoje o Paraná, ele tá, em termos de faturamento, representa 6%. Para ter uma comparação, São Paulo tem 37% do faturamento do setor.
E o que mais se produz?
Aqui na nossa região, nós temos produção de crisântemo, tem uniflor, tem um polo de produção importante, Apucarana. Aqui na nossa região, da MUSEP, Maria Alva se destaca na produção de rosas.
Walter, e quais são os fatores que hoje atrapalham o crescimento desse negócio aqui no Paraná?
Eu apontaria assim a questão de organização dos produtores, né? Falta muito ainda associações, cooperativas dessa organização. Na parte do comércio, também falta melhorar a gestão da comercialização, né? E uma interação maior com os produtores locais, que hoje quase toda a produção vem de São Paulo, né?
E por que que você destaca aí o associativismo como algo importante para estimular e alavancar essa atividade?
Aquela história, né? Uma andorinha só não faz verão. É um setor muito, é um mercado de nicho. Se o produtor não estiver organizado, não estiver unido, fica difícil você concorrer com setores organizados. Como o Olambra, hoje, ela tem quase 80% do mercado brasileiro, né? Ela não tem a produção de 80%, mas assim, você pega, por exemplo, a Atibaia, você pega 20 anos atrás, quase 100% era comercializado no CEASAS, né? CEAGESP. Hoje, os maiores produtores de Atibaia estão comercializando na Olambra. Por quê? Por causa da organização desse setor.
Você destacou aí que existem alguns municípios onde a atividade, que é a produção de flores, está, sim, um pouquinho mais destacada. A Emater tem contribuído para isso?
Aqui na região de Marialva, a importância da Emater foi fundamental. Os produtores foram treinados na uva, né? A cultura da uva, ela ensina muito essa parte de associativismo e a questão técnica também, de lidar com controle de doenças e pragas e tal. Então, a Emater teve presente nisso.
É uma atividade que exige muito investimento?
Você tocou num ponto fundamental. Eu acho que os produtores de rosa aqui, eles começaram com produção a campo e viram que se eles quisessem avançar, eles têm que ter qualidade. Hoje eles já estão produzindo em estufas. Alguns produtores já estão indo para estufas um pouco mais tecnificadas, com altura maior. Então, investimento, mas são investimentos que você tenha o retorno. E, sem dúvida, eu considero a floricultura um dos setores que mais entrega renda ao produtor.
Walter, qual o conselho que você daria para aquele agricultor, aquela agricultora que hoje pensa em investir numa produção de flores?
A primeira coisa que ele deve olhar é a questão da comercialização. É um mercado de nicho, né? Você não vai vender flor em qualquer esquina. Procurar o varejo, os decoradores, supermercado, todos esses canais de comercialização para estudar antes de tomar a decisão de investimento.
Bom, mas de qualquer forma, é uma boa alternativa aí de renda para o agricultor familiar.
É uma excelente alternativa, eu considero. Assim, tem produtores aqui, eu tenho visitado em Marialva, juntamente com o POP, o técnico de Marialva. Tem muita gente avançando, conseguindo colocar sua produção e tendo um bom rendimento, já partindo para a ampliação da produção.
Tá certo, Walter. Olha, muito obrigado pela sua atenção, pela sua colaboração. Tudo de bom, grande abraço e até outro dia.
Abraço também. Tchau, tchau.
Vamos aqui ver como ficaram os preços das principais frutas produzidas por produtores aqui de nosso estado e vendidas nas ceasas de Curitiba, Londrina e Maringá no final da última semana. Passando primeiro por Maringá, banana caturra baixou bastante o preço, R$ 20,00 a caixa com 22 quilos, 90 centavos o quilo. Limão Taiti, R$ 30,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,36 o quilo. Uva Benitaca, R$ 28,00 a caixa com 7 quilos, R$ 4,00 o quilo. E uva Niágara Rosada, R$ 35,00 a caixa com 7 quilos, R$ 5,00 o quilo. Na Ceasa de Londrina, abacate, R$ 25,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,13 o quilo. Banana Nanica, R$ 28,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,40 o quilo. Laranja Pera, R$ 25,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,13 o quilo. E uva Niágara Rosada, R$ 35,00 a caixa com 7 quilos, R$ 5,00 o quilo. Fechando aqui com os preços da Ceasa de Curitiba, morango, R$ 15,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 10,00 o quilo. E kiwi, R$ 40,00 a caixa com 8 quilos, o que dá R$ 5,00 o quilo. Bom, e agora a gente abre espaço aqui para a participação do agrônomo Nelson Harger, diretor técnico da Emater. Ele que traz uma informação aqui bastante importante para você, meu amigo, que é plantador de soja. Fala, Nelson.
Amarildo, hoje o assunto é importante. Se inicia hoje o período do início do vazio sanitário, 10 de junho a 10 de setembro. Nesse período, não pode, por lei, haver no campo, nas lavouras, plantas voluntárias, plantas guaxas de soja. E é importante o agricultor perceber que essa medida sanitária, ela vem de encontro a uma própria necessidade do produtor de soja. É uma medida para proteger a atividade da cultura da soja frente à principal doença da cultura da soja, que é a ferrugem. Então nós precisamos quebrar o ciclo da ferrugem. A ferrugem só sobrevive na entressafra se tiver plantas voluntárias. Ela não é uma doença que ela sobrevive em resto de cultura. Então, nós eliminando a soja na entressafra, nós não vamos ter a doença no início da safra. Não tendo doença mais cedo, como ocorreu na safra passada, nós vamos fazer menos aplicação. Fazendo menos aplicação, nós vamos ter menos risco de perder esses produtos que estão aí, os fungicidas, que a gente sabe, o agricultor sabe, que a eficiência vem se perdendo nos últimos anos. Então, é uma garantia de proteção da eficiência do produto, de redução de número de aplicações de fungicida pela doença entrando mais tarde. E uma outra prática importante, depois do vazio sanitário, é monitorar a chegada da ferrugem. A gente sempre aqui no programa vem dizendo que no site da Emater tem todo esse acompanhamento da chegada dos esporos da região. Então, essas medidas conjuntas, a sanitária do vazio sanitário, o monitoramento depois, aplicando somente quando necessário, a gente vai usar a ferramenta química somente quando for preciso, o agricultor vai ter uma renda melhor na cultura da soja e a gente vai proteger a cultura quanto a essa menor eficiência dos fungicidas. E o agricultor precisa ter claro, isso é uma ameaça importante no ambiente. Os fungicidas vêm perdendo a eficiência pelo uso excessivo e se nós perdermos bons fungicidas, como já perdemos alguns, o risco da cultura aumenta e os custos de produção do agricultor aumenta, diminuindo a rentabilidade. Então, é importante para todo o setor produtivo que nós precisamos aderir ao vazio sanitário, eliminar as plantas que estão nas lavouras. Isso é uma medida de interesse de toda a cadeia produtiva da soja.
Nós ouvimos aí o recado do agrônomo Nelson Harger, também diretor técnico da Emater. Ele que falou da importância do vazio sanitário da soja como estratégia de controle da ferrugem asiática. Vazio sanitário que começa a valer a partir de hoje, dia 10, e vai até 10 de setembro próximo. Por hoje, meu amigo, minha amiga, está feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando A todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação de mais um programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.